Apoios, por exemplo, está fechado porque encostas ali deslizaram. Outro ponto é a impermeabilização, né? Muito asfalto, concreto também impede, né? E falta ali de uma infraestrutura de drenagem dessa água faz com que essa água também ganhe força, aumente a quantidade de enchente ali e acabe também trazendo mais transtornos a essa população. Então, agora com o aquecimento do planeta, a gente sabe que o desmatamento aqui no Brasil é a principal causa de emissão de CO2 no nosso país, mais do que transporte, como existe em outros locais. E com isso, o aquecimento do planeta, a gente também vai ter eventos mais extremos, ou seja, temporais mais fortes num curto espaço de tempo que causam também mais transtornos. Então, diante disso tudo, além de evitar as emissões, a gente vai ter que pensar numa estrutura diferente, recuperar, por exemplo, biomas, recuperar essas áreas desmatadas, para a gente impedir todos os anos a gente parecer dar notícias repetidas, né? Porque exatamente, essa época do ano foi em fevereiro de 3 anos atrás que a gente viveu deslizamentos, né? Problemas lá em São Sebastião. E agora, novamente, a gente percebe que esse problema volta a acontecer todos os anos com espaço de tempo menor.
E o que a gente percebe também, né, Patrícia, é que em vez de haver projetos que promovam esse tipo de recuperação dessas áreas para proteger todo mundo que está ali ao redor, muitas vezes o movimento é o contrário, né? Se tem uma especulação imobiliária muito forte nessas áreas, porque estão próximas do mar também, onde as pessoas querem ter mais acesso a essas regiões, mas ao mesmo tempo não se pensa em uma compensação dessas áreas com construções cada vez maiores, né?
E pois é, e agora a gente está falando de um licenciamento ambiental que para esse autolicenciamento, municípios e estados podem promover essa liberação, ou seja, se houver um empreendimento que faça pressão ali no prefeito, ali no governador, principalmente em cidades menores, né, e que venham ali com benefícios de geração de renda e economia, a gente pode ter mais desmatamento e com isso mais problemas ambientais que causam mortes e problemas para todo mundo, né, para toda uma sociedade.
Patrícia, ótima terça para você.
Para você também.
Até breve.
Tchau, tchau. Olha, a gente acabou de escutar, né, aí todo o relato e análise da Patrícia Costa sobre os impactos ambientais e como eles acabam também causando essas consequências climáticas. A Camila Yunes volta ao vivo com os detalhes da previsão do tempo. Já falamos de chuva no sul, no sudeste, e você disse que antes ia trazer também mais detalhes do nordeste do país, que está em alerta ou não para hoje?
Tem alerta, viu, Bia? Praticamente todo o território brasileiro, em alguma região, tem condição para essa chuva forte. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de risco de temporais. A Avenida Paulista, a gente vai vir com ela já já para dar mais detalhes aí sobre a capital paulista, mas olha só, aqui na região nordeste e norte do país. Nós temos, Bia, aquilo que a gente chama de zona de convergência intertropical, corredor de umidade que fomenta as instabilidades aqui na região, além de muito calor e muita umidade. Tudo isso favorece essa condição de temporais. Aqui no nordeste, essa chuva, ela vai ser em formato de temporais, aquelas pancadas que acontecem bem típicas do verão mesmo, entre a tarde e a noite. Essa é a condição aqui para áreas do norte e do nordeste. Então, atenção para o sul do Piauí, sul do Maranhão, norte do Tocantins e também no sul do Pará. Na região centro-oeste, a gente também tem alerta, Bia. Inclusive, lá em Cuiabá, no dia de ontem, choveu quase 100 milímetros. É um volume de chuva muito... capital com maior volume de chuva no dia de ontem e foi a maior precipitação em Cuiabá nesse ano de 2026. A gente ainda tem condição de chuva aqui para boa parte do oeste. Um destaque para o Mato Grosso do Sul e também sul de Goiás. E a gente continua fazendo aquele alerta, né, Bia? Aqui para o Sudeste, onde tem condição de muita chuva. E aqui na região da Zona da Mata Mineira, toda aquela situação de perigo. Chuva contínua, forte e volumosa. Não é a mesma coisa da chuva aqui no Nordeste, que é em formato de pancadas. É aquela chuva que continua ao longo do dia. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas? Opa. Olha só. Aqui na região sudeste, como a gente percebe, as temperaturas ficam um pouco mais baixas, não sobem tanto, porque tem muita nebulosidade. Em Belo Horizonte, a máxima é de 25 graus, capital paulista, máxima de 28, Curitiba, máxima de 26 graus. Lá em Palmas, já sobe mais, máxima de 29 graus. Em Boa Vista, máxima de 34. E quem está em São Luís, terá 29 graus. De máxima para essa terça-feira. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui na câmera da Avenida Paulista.
A gente começou com ela, vamos terminar com ela também.
É isso, olha só. tempo está encoberto. O sol apareceu em alguns momentos, aqui de forma tímida, na capital paulista. Neste momento, 23 graus na cidade de São Paulo. Vai aumentar, viu, Bia? Deve chegar aos 28 graus, aquela sensação de abafamento, porque tem condição de pancadas de chuva e tem alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Essas pancadas de chuva devem acontecer ao longo da tarde, não é aquele volume tão grande, mas é uma chuva de moderada a forte intensidade e que tem condição... E aí na quinta-feira tem uma frente fria que vai alimentar essas instabilidades, mas a gente vai monitorando ao longo dos próximos dias.
A gente monitora e atualiza. Obrigada, Camila. Até amanhã.
Até.
E o Banco Central oficializou um novo liquidante para o Banco Master. Igor Damasceno está acompanhando essa história. Quem seria Igor Damasceno? Conta aí.
Evandro, o nome do novo liquidante foi divulgado hoje em uma publicação no Diário Oficial da União. Trata-se de Sebastião Márcio Monteiro. Ele está em substituição do liquidante Eduardo Franchini. O Eduardo foi afastado da liquidação, dos trâmites finais em torno do Banco Master por questão de saúde. E agora o Sebastião Márcio Monteiro, ele assume então esse processo de liquidação do Banco Master. Quando a gente fala de liquidante, a gente fala do responsável por vender aquela parte administrativa do Master, assume as demandas referentes à liquidação das empresas que compõem o Grupo Master. Nós estamos falando do Banco Master em si, do Banco Master de Investimentos, o Banco Let's Bank S.A. e a Master S.A., corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários. São essas as empresas que estão em liquidação por determinação do Banco Central. E que, portanto, o Sebastião vai começar a assumir, então, esse processo. Então, ele vai ali nos prédios do Banco Master e todos os bens materiais serão vendidos, também vão arcar com as pessoas que trabalhavam no banco, os funcionários. Isso tudo faz parte do processo de liquidação. Somente depois dessa situação, aí sim, o banco estará liquidado de vez. Lembrando que quando a gente fala de liquidação, a gente fala do fechamento das portas, o fim da operação. E essa foi uma decisão do Banco Central por entender que o Banco Master não tinha mais saúde financeira para lidar com esse tipo de situação, para continuar em funcionamento. Então, entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março, Sebastião Márcio Monteiro será o liquidante, o responsável por resolver esse processo de liquidação do Banco Master.
Falando em Banco Master, o Igor Damasceno, eu quero saber sobre aquelas datas que devem ser definidas pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para ouvir Daniel Vorcaro. Quais são as previsões, meu amigo?
Olha, foi divulgado agora há pouco que a Comissão de Assuntos Econômicos, que inclusive investiga ali no Senado o Banco Master, não abre mão de ouvir o dono do banco, Daniel Vorcaro. E aí eles deram três opções. Ainda hoje, a CAI vai se reunir para tratar deste assunto, para tratar da convocação de Daniel Vorcaro. E são três sugestões que vão ser dadas à defesa de Daniel Vorcaro. Primeiro, que ele preste depoimento em São Paulo ainda hoje. Nesse caso, membros da comissão iriam até a capital paulista para ouvir o banqueiro. Essa foi a primeira opção dada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo, que ele preste depoimento por videoconferência. Aí não tem nem deslocamento dos membros para São Paulo, nem de Vorcaro aqui para Brasília. Tudo deve funcionar por videoconferência também ainda hoje. E uma última sugestão é que o depoimento seja presencial na própria Comissão de Assuntos Econômicos, só aconteceria na próxima terça-feira. Então, esse leque de possibilidades que foi dado, então, e que está sendo discutido nesse momento na Comissão de Assuntos Econômicos, Daniel Vorcaro, que é considerado uma das pessoas responsáveis por uma suposta fraude do Banco Master na emissão de carteiras de crédito falsas, carteiras essas na ordem de 17 bilhões de reais. Então, é um depoimento considerado importante e, por isso, essas possibilidades estão sendo apresentadas na Comissão de Assuntos Econômicos. Voltamos ao estúdio.
Brasília, a gente vai para Minas Gerais. O União Brasil está buscando uma aliança com Rodrigo Pacheco para as eleições. Essa estratégia visa consolidar a força política no segundo maior colégio eleitoral. Rodrigo Costa, nosso repórter ao vivo de Minas, traz os detalhes sobre essa movimentação. Rodrigo sempre muito atento a essas articulações. O nome de Pacheco é o da vez para a ala de Lula, né? E União também.
É isso, Bia. A gente continua acompanhando as movimentações aqui de Rodrigo Pacheco no cenário mineiro. O União Brasil, que é presidido pelo Antônio Rueda, e que em Minas Gerais, inclusive, passou recentemente ao comando de Rodrigo Castro, pessoa muito próxima de Rodrigo Pacheco, articula um movimento para tentar enfraquecer o PSD de Gilberto Kassab aqui no estado, que vai lançar o vice-governador Matheus Simões para a sucessão de Zema, e reposicionar, então, as forças na disputa pelo governo. O Rueda já teria definido a filiação de Rodrigo Pacheco, que hoje inclusive está no PSD, ao partido. Até então defendido também por aliados do presidente Lula como o melhor nome para o Palácio Tiradentes, o Rodrigo Pacheco. No entanto, ele não deve iniciar a campanha com qualquer vínculo formal com o PT. Esse é um pequeno detalhe que já começa a ser desenhado aqui na articulação dessa pré-campanha e também campanha de Rodrigo Pacheco. A única exceção seria a ex-prefeita de Contagem, atual prefeita, ex-prefeita de Contagem logo mais, Marília Campos, que é cotada para a disputa ao Senado. Então esse é um ponto importante, apenas a Marília Campos seria aí parte do PT nesse grande movimento, nessa grande chapa montada pelo presidente Lula e também pelo União Brasil. Ao longo do tempo, a gente vai acompanhar o desenrolar dos fatos envolvendo o Rodrigo Pacheco, mas o fato é que essa movimentação acontece e a gente aguarda agora a confirmação dessa pré-candidatura e, posteriormente, candidatura. Lula deve entrar na campanha eleitoral do Pacheco só na segunda metade dela, já no finalzinho ali, próximo à data da eleição.
Muito obrigado, Rodrigo Costa. Reta final aqui no nosso Jornal da Manhã. E este é aquele momento em que a gente destaca os fatos que precisam ser acompanhados no dia. E nesta terça-feira, um dos mais relevantes é o julgamento que acontece nesse momento no Supremo Tribunal Federal, que pode levar à condenação dos assassinos. Nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes faz a leitura do relatório. Vamos acompanhar um trechinho.
A República diz que em breve síntese, entre a primeira década dos anos 2000, notadamente a partir de meados de 2008 até os dias atuais, no estado do Rio de Janeiro, João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão, Robson Calixto Fonseca e outros agentes citados na denúncia, já condenados em outras instâncias, integraram pessoalmente organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e pela associação de quatro ou mais pessoas, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 anos. As características dessa organização criminosa e a sua atuação, especialmente no que se refere aos crimes de homicídio, foram descritas na denúncia.
Ao longo da programação aqui da Jovem Pan, você vai acompanhar os desdobramentos desse julgamento que acontece nesta terça-feira aqui no Supremo Tribunal Federal e também o resultado, se será pela absolvição ou pela condenação daqueles que são acusados e réus pela morte de Marielle Franco e também de Anderson Gomes.
Nós também temos nosso time de reportagem ao vivo para te atualizar sobre o que esperar ainda dessa terça-feira. David Diogo com atualizações sobre aquela quadrilha acusada de ludibriar várias pessoas. Eu peço desculpa aqui pelo meu trava-línguas de antes. Então vamos lá, David Diogo. A polícia segue com essas investigações, certo?
Exatamente, Beatriz. A gente vai ficar acompanhando aqui essa operação da Polícia Civil de São Paulo, que investiga essa associação criminosa e suspeita de aplicar golpes digitais e lavagem de dinheiro. Até o momento, 10 pessoas presas.
Rodrigo Viga, você também está acompanhando essa história relacionada a Marielle Franco, né?
Exato, comandante. Estão na primeira turma do STF. A expectativa de todo mundo é que os irmãos Brazão e também o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, sejam condenados nesse julgamento na primeira turma. E tem também aqui no Rio de Janeiro uma mega operação para a gente ficar de olho ao longo desse dia, que já tem 170 presos ligados ao crime organizado, viu, Cine?
Eliseu Caetano, mais um gole de café aí para acordar, porque a terça-feira deve ser agitada nos Estados Unidos. O que esperar?
Direto daqui dos Estados Unidos, a nossa equipe de reportagem seguirá atenta aos desdobramentos e, claro, às repercussões do novo tarifaço imposto por Donald Trump. As tarifas sobre produtos importados devem chegar até 15%.
Agora, 10 horas da manhã.
Repita.
10 horas em ponto. Obrigado pela tua companhia nessa edição. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.
Se cuida. Até amanhã.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem. A solução completa. Ainda bem que tem. Loja 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show e eu te pergunto, vamos querer? Vamos pra cima? Muita coisa importante para você ficar bem informada, bem informado. A gente já começa o programa de hoje falando sobre os penduricalhos. A gente vai abrir a CPMI do INSS, assunto também na família Bolsonaro. Você viu que o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, resolveu aderir aos pronomes neutros e mandou logo um todes? Eu queria saber de você. Pronome neutro em campanha política é ironia ou é engajamento? Qual é a sua opinião? Você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil, no mundo, participa com a gente, manda a sua opinião. Eu quero saber também de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Olha o telefone aí, 1191-3258-055. Pronome neutro. Quero todos respondendo, por favor, tá bom? A gente começa também o programa falando sobre os altos ganhos do judiciário. Você viu essa notícia de um desembargador no Rio Grande do Norte que recebeu, em janeiro, o maior salário do judiciário no Brasil? Sabe quanto ele recebeu? Quase 385 mil reais. Mil reais, 385 mil reais, cerca de 8 vezes a mais do que o teto constitucional do funcionalismo público brasileiro. Ao mesmo tempo, as discussões sobre os pagamentos extras, né, esses chamados penduricalhos, ganham um novo capítulo com o ministro Gilmar Mendes, determinando que as verbas podem ser pagas apenas ao Poder Judiciário e Ministério Público quando estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Hoje, na nossa bancada, a gente tem uma professora de direito que está aqui conosco. A gente tem muito orgulho em receber a doutora Priscila Silveira. Por favor, doutora, rapidamente, o que a senhora acha disso?
Bom dia a todos, à nossa audiência. A grande questão, Fernando, é verbo indenizatório ou atrelada à imoralidade administrativa? Tendo em vista que a nossa Constituição, lá no artigo 37, ela trata de verbas que são indenizatórias. Mas será que essa questão de ultrapassar esses valores, tal como é o caso de 395 mil, não ultrapassa e faz coloca uma questão transvestida de uma verba indenizatória? Essa é a grande questão. Colocar 395 mil ultrapassa o valor do teto? E essa é a grande discussão que a gente vai fazer com relação aos penduricalhos. Por quê? Porque se eu não tenho legalmente instituído o que é expressamente uma verba indenizatória, qualquer coisa que eu coloque neste título poderá então ser assim considerada, que é a grande discussão que a gente vê aí na letra da lei e fora dela também.
E a gente vai falar também sobre um outro juiz do trabalho que não estava trabalhando, ou não estava trabalhando de acordo com o que era esperado dele. Tem um salário de R$ 94 mil, mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, CNJ afastou o magistrado do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo por 30 dias por baixo desempenho e acúmulo de processos pendentes. E o pior, esse histórico de baixo desempenho já vem desde 2012, Jess Peixoto. Que mãe esse judiciário, hein? Que emprego que você fica ali, trôpega, desde 2012 e fala assim, agora você vai descansar mais 30 dias pra você tomar atento, menina.
Exatamente. E aqui tá a maior ironia das punições do Conselho Nacional de Justiça. Porque são punições que funcionam muitas vezes como férias, porque, pasme, são remuneradas. E muitos mais são a venda de sentença em relação a ilícitos. Juízes têm como punição nada mais, nada menos, Fernando, do que a aposentadoria compulsória. Já imaginou você se aposentar recebendo o teto, muitas vezes, e ainda ficar sem nenhuma punição explícita, além de ficar em casa recebendo seu salário? Que punição, não é mesmo?
É o juiz do trabalho, né, Matheus? Vamos deixar claro, né?
Hoje é o dia da ironia, né? Afinal de contas, o juiz do trabalho é afastado porque não trabalha. E esse é só mais um dentre, certamente, centenas, talvez milhares de casos pelo Brasil afora. Tanto isso quanto esses valores absurdos que são recebidos, a correção que deve ser feita, ela não é só financeira, ela é moral, né? Nós vemos o STF tentar recuperar essa credibilidade e aí, de repente, é escândalo após escândalo. E o pior, Fernando, é aquele receio de não acontecer absolutamente nada.
Muito bem. Eu quero ouvir também o nosso herói de todas as resistências, o Dom Henrique, mas eu quero antes só chamar, porque está pronto aí, Ellen Manager? Então tá. A Ellen Manager está dizendo que está com saudade de você. Ele falou, deixa o Henrique falar que eu quero ouvir o que, que ele tem a dizer sobre o juiz que ganha 94 mil, mas acabou, puxa vida, tomou um presta atenção.
Uma fériazinha de 30 dias, né? O que é mais engraçado é que você citou aí que desde 2012 que tem esse problema, né? Então fazem 14 anos que ele trabalha meia boca, segundo os dados que estão trazendo.
E aí, na escala 4x3 ele devia trabalhar.
4x3? Você acha? Talvez
ou
0x7, quem sabe?
4x3 é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta. Acabou. Acabou. Não, que eu já
pensei. Isso aí é Brasília. Ele provavelmente era 1x6.
Trabalha um dia, 6 dias de... E desde 2012, são 14 anos nesse regime, poxa.
Quase debutou, né?
Mais um aninho, tava aí fazendo uma festa de 15. Aí que, né, pelo menos vai adiantar muita coisa, mas que essas férias possam servir aí pra ele voltar. Tá, quem sabe, produzir.
Exatamente, né? São coisas assim. Ainda bem que tem a imprensa, que tem uma forma da gente observar isso e falar sobre isso para que outras pessoas fiquem também indignadas, né?
Sim, eu acho assim, a gente tá rindo, mas é um verdadeiro absurdo a pessoa ganhar 94 mil para fazer algo e não... Assim, não vou fazer por quê? Ah, não vou fazer porque tô cansado, tô doente, tô de férias. Isso é um dever. É bom lembrar que o juiz, ele presta, obviamente, concurso, mas deve sim, Fernando, satisfação à coletividade.
Quem paga o salário dele?
Exato, somos nós. Sai do nosso bolso. E agora? Qual que é? Vai deixá-lo de castigo no cantinho. Qual que é o cantinho?
Ele precisava de férias, tava cansado.
Mas assim, que pedisse, né? Eu acho que é um absurdo, porque esses 30 dias, caso realmente seja remunerado, como vocês aqui disseram, vai sair do nosso bolso, né? E claro que se fosse uma doença que ele fosse tratar, porém, as pessoas vão lá na Justiça do Trabalho pedir os seus direitos, né? Regularizar direitos e acabar afastando esses direitos de alguma maneira, o que é, de igual forma, um absurdo.
Doutora, até uma pergunta nisso. Quando a gente olha para a discussão recente lá no Supremo sobre a situação toda do judiciário, em dado momento, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes tiveram ali uma concordância sobre os juízes poderem ser acionistas, o exemplo dado foi a Fazenda, e uma frase me tocou muito, que é a situação desse complemento de renda dos juízes. É padrão que no Brasil esses juízes eles tenham outros negócios, que eles estejam envolvidos em outras atividades? E se sim, como que o CNJ, eles fiscalizam se essas atividades estão dentro do que é possível que juízes executem e façam?
Sim, primeira coisa, ele falou nessa fala dele, ele diz que ele pode ser acionista, ele não poderia ter atos, né, de mandatário. Só que a orgânica, Jess, ela diz que o magistrado, ele pode exercer de forma ampla ali o magistério. Então, o magistério, ele pode ser sócio desde que ele não tenha atos que ele tenha poder de mando. Agora, se a gente pegar Código de Processo Penal, por exemplo, né, ele não poderia julgar. Veja, não tem problema dele ser... Você acha justo que ele julgue uma empresa que ele presta consultoria? Você acha justo que ele julgue uma empresa que ele foi dar palestra? Esse é o questionamento que se faz. Não, ninguém proíbe, de forma ampla, que ele tenha a empresa, né? Que ele fale, que ele dê palestra, que ele dê aulas. Acho até que isso é, obviamente, permitido e está na lei orgânica. O problema que diz respeito à ética e à moralidade, que é o que se discute, e a gente tem discutido isso desde sempre, né? É a possibilidade dele julgar alguém pelo qual, imagina então, eu sou juíza, vou lá dar palestra, até aí, legalidade. Mas aí a escola pela qual eu palestrei vem a mim para que eu julgue. Essa é a problemática que
imagina
envolve
julgar um processo que envolve a sua esposa e seu marido.
E por falar em ética e moralidade, a gente tem também novidades com relação ao caso do Banco Master, também na CPMI do INSS, que decidiu que quer sim ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro presencialmente. Descartou aquela possibilidade de reunião a portas fechadas. Imagina, ele ia de jatinho, ainda tinha portas fechadas, todo o privilégio.
Bom, certeza que vai de jatinho ainda.
Vamos saber sobre tudo isso com ele, Igor Damasceno, em Brasília, postos com as informações. Bom dia, Igor.
Oi, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. As polêmicas envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não acabam e está bem longe de acabar, viu? Eu vou trazer algumas novidades sobre esse caso aqui para você. A primeira delas é a respeito da CPMI, deveria comparecer à comissão, mas recebeu um habeas corpus do ministro André Mendonça, daqui do STF, para ter a possibilidade de escolher se iria ou não a essa comissão. Eu apurei que ele não quis comparecer na CPMI do INSS, porque além das perguntas a respeito da fraude do Instituto Nacional do Seguro Social, ele também estava ali na iminência, na expectativa de que parlamentares que não são membros da CPMI pudessem fazer outras perguntas que poderiam comprometer todo o processo, que poderiam comprometê-lo lá na frente. Então, como ele não é obrigado a cumprir provas sobre si mesmo, decidiu não comparecer à comissão. Agora, o presidente da CPMI do INSS, Carlos Biana, disse que não abre mão de ter esse depoimento de Daniel Vorcaro. É um depoimento muito importante para fechar, de fato, a CPMI. Ele quer descobrir por que 250 mil contratos de aposentados e pensionistas que tinham conta no Banco Master foram suspensos devido a essa iminência de fraude dos descontos indevidos e automáticos. E seria extremamente importante. Ele também disse que não tem tratamento VIP para Daniel Vorcaro. Não tem jatinho, não tem portas fechadas, tem que ir até a comissão e responder a todos os questionamentos. E por isso vai recorrer da decisão aqui no Supremo Tribunal Federal. Segunda novidade é a respeito da Comissão de Assuntos Econômicos, que abriu uma subcomissão liderada pelo senador Renan Calheiros. Essa subcomissão deve decidir ainda hoje possibilidades para também ouvir Daniel Vorcaro. Aí sobre a investigação do Master em si, não tem nada a ver com o INSS. E quais são essas possibilidades? Ainda hoje eles irem até São Paulo e ouvirem Daniel Vorcaro direto daí da capital paulista. A segunda opção, que esse depoimento aconteça por videoconferência. Então, nem eles vão até São Paulo, nem Daniel Vorcaro vem até Brasília. Funcionaria tudo por videoconferência e, se aceitarem, seria ainda hoje. E a terceira opção é que Daniel Vorcaro compareça até a Comissão de Assuntos Econômicos para prestar esse depoimento e aí, como é presencial, estaria marcado para a próxima terça-feira. É isso que a CAI vai votar neste momento e oferecer esse leque de possibilidades para a defesa de Daniel Vorcaro analisar. A última novidade que eu trago a vocês é a respeito do Banco Central. O banco determinou um novo liquidante para o Banco Master. A liquidação tem como responsável Eduardo Félix Bianchini, mas ele precisou entre 20 de até o dia 6 de março por causas de saúde. Então, o Banco Central determinou Sebastião Marcelo como o novo liquidante. Essa decisão, inclusive, já está publicada no Diário Oficial da União. Lembrando que o liquidante é o responsável por gerenciar o fechamento das portas do Banco Master. Então, todos aqueles bens que ainda estão ali no prédio do Master vão ser vendidos. Os funcionários que trabalhavam na instituição devem ser devidamente pagos, com todos os direitos trabalhistas. Tudo isso é de responsabilidade do liquidante, que até o dia 6 de março será, então, Sebastião Márcio Monteiro. Essas são as polêmicas mais atuais, muitas polêmicas, mas, como eu disse, todo dia surge uma polêmica nova. A pior polêmica a respeito do Master é sempre a próxima, né, Fernando? Volto com você.
O pior é sempre o que vem. E assim, o último a sair apague a luz, então, né, do Banco Master. Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Bom trabalho para você aí em Brasília. Então, é claro, né, que quando a gente fala de Daniel Vorcaro depondo em Brasília, a gente imagina o circo, né? O circo aí armado para... imagina, não, a cobertura...
Ah, lembra que os deputados estavam lá fazendo fila de espera? Porque eles queriam participar... para também fazer uma pergunta. E aí a gente até questionava, falava, qual a estratégia por trás disso? Nenhuma. É ano de eleição e eu quero fazer uma pergunta, porque aí eu vou fazer um corte, colocar nas minhas redes sociais e falar o ano inteiro como eu exigia justiça pelo Brasil. É um circo.
E sobre o Banco Master também, surgiu agora, né, uma análise de declarações da Receita que revela que o patrimônio do empresário João Carlos Mansur, dono dessa extinta REAG, cresceu, gente, olha só, cresceu exorbitantemente, cresceu 73 vezes entre 2019 e 2023. A REAG tem ou teve negócios com o Banco Master e também com Daniel Vorcaro, né? É um aumento absurdo, eles já estiveram envolvidos, esse banco, né? A REAG esteve em várias operações da Polícia Federal. Eu queria comentar com vocês, em 2019 o patrimônio era de 10 milhões, em 2023 passa para 737 milhões. É mais ou menos um lucro aí de 193% por ano. É algo como triplicar o valor, né, durante 4 anos consecutivos.
Será que ele está vendendo o curso aí?
Isso é aqui ou em Nárnia?
Ele podia lançar um curso, né? Crescimento exponencial. É uma loucura.
Falar um pouco sobre esse Mansur, porque o Mansur, olha que dualidade. Além de multiplicar dinheiro, ele também foi conselheiro do Palmeiras e, ao mesmo tempo, gestor de finanças do estádio do Corinthians. Paraquedista e dono do Cinema Belas Artes. Dono não, teve o name rights do Cine Belas Artes durante um ano. É uma pluralidade, né? Eu acho que ele deve fazer chover.
Mágico, né? Não tá na lista aí.
Yes. É impressionante, né? Nós temos no Brasil aí, claro, eles estão, esse levantamento das 73 vezes, né? Essa multiplicação estrondosa, brilhante, que em breve veremos um curso aí, quem sabe, sobre como multiplicar seu patrimônio 73 vezes, da UOL. E aqui nós temos uma figura que é um Lobo de Wall Street versão Faria Lima, que conseguiu crescer, que conseguiu estar em várias áreas, multicoisas, multieficiência. Lembra bastante o Daniel Vorcaro.
Você que ser palmeirense e corintiano na mesma frase, gente.
Porque o dinheiro, ele não tem time. O dinheiro não tem time. Eles jogam de
pelo jeito, nem a política, né?
Lá em Minas tem como você ser do Cruzeiro e do Atlético ao mesmo tempo?
Não tem.
Não
tem. Não existe isso, não, gente. Não existe isso, não.
Mas olha, tem uma frase dele interessante quando ele saiu numa revista muito conceituada de negócios, em que ele disse, olha que ironia, somos um facilitador de investimentos para os clientes e a nossa meta é sempre ir além. Eu acho que ele levou isso bem ao pé da letra, né? Cara, é um absurdo, é uma grande vergonha para o nosso país e acho que a maior preocupação aqui é a gente não perder o foco, né? A REAG, ela faz parte de todo aquele desenho que a Polícia Federal divulgou, né? Daquele esquema financeiro onde eles pareciam multiplicar o patrimônio, mas na verdade era o mesmo dinheiro que circulava, depois esse dinheiro sumia ao longo do processo. A gente não pode se esquecer que nós estamos falando, vamos falar aqui nos termos jurídicos, potenciais bandidos, mas que se comprovar de fato, né, a criminalidade ali, gente, essas pessoas não podem ficar aqui fora. E outra, tem que haver uma restituição do patrimônio que foi roubado. Agora, a pergunta é, isso vai acontecer? Como? Porque se nem a CPMI ou a CPI que vai ser instaurada, um
mas
acordo.
Quem vai restituir o patrimônio? Também tem essa dúvida, que provavelmente vai ser dinheiro do contribuinte, né, dinheiro público.
E a grande discussão é, até agora, ele tem, claro, o direito ao silêncio, né, o Vorkaro, a gente sabe que é uma garantia constitucional, tanto no processo penal, quanto também na CPI, mas o quanto que a gente está esperando para que ele fale algo, para que dê diretrizes. Né? Decretou-se ali o segredo, sabe, a gente sabe nas entrelinhas o que foi feito, essa 70 vezes mais aí que ele colocou na REAG, é óbvio que vai ser apurado, mas a gente observa a influência, né? A traficância da influência com relação a esses dados que são grandes.
Compra
com relação
de papéis, né? Com rendimentos milagrosos, né?
Sim, e isso a conta não fecha, né, Fernando? Isso aí é esperado que se, após a apuração da investigação, que se chegue ali aos verdadeiros autores, tendo entre eles o Vorkaro, mas aquela pergunta que não quer calar, não só para a CPI, CPMI. Vorkaro, quem está contigo? Cadê as festinhas que nós falávamos
nós
aqui,
vamos,
né?
Saber,
que
é isso, isso aí a gente vai saber, é claro.
Tem um detalhe aqui na informação do Igor, que é esse aonde Vorkaro falará, né? Ele primeiro confirma, aí ele recebe a liminar ali do ministro André Mendonça, que, como a doutora Priscila bem coloca, é uma garantia ali dele constitucional. Uhum. E a partir disso ele, não vou mais. Me parece um jogo de sinais. E por que que eu acho que é um jogo de sinais? Porque isso também passa uma mensagem a quem está com a expectativa negativa dele falar. Tem muita gente com medo, que está com o coração ali na mão quando pensa que Vorkaro estará diante da CPMI. E de repente surge ali a figura de Renan Calheiros na frente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, com as três possibilidades de fala que os senadores decidirão, e que é uma comissão bem menor e que ela é mais... Não vou usar a palavra controlável aqui como negativa, mas ela é mais controlável em termos do que a gente falou daquele momento cheio de câmera, alguém entra para fazer uma pergunta. Então, ela tem menos olhar midiático, talvez, e que talvez Vorkaro se sinta mais confortável de participar. Embora, enquanto inquisidor, Renan Calheiros, e já mostrou isso em outros eventos, seja específico, e aqui tem uma desavença dele. Já fez algumas a Banco Master, que é o deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que com certeza seria a pessoa que eu apostaria minhas fichas que Renan Calheiros mais perguntaria sobre. Mas fica essa dúvida de qual será o próximo passo. O próximo passo é delação. O que que vai acontecer? Porque o Brasil inteiro está interessado demais, mais do que tudo, no que Daniel Vorkaro tem para falar e para mostrar também.
E para falar, quem quer falar, tá pronto para falar, não tem problema nenhum de falar. Aliás, sabe muito bem falar, é o nosso amigo, o repórter David Diogo. Ele tá acompanhando uma operação da Polícia Civil com 173 mandados, uma operação que busca também esse famoso golpe da mão fantasma. É isso, David, conta pra gente. Bem-vindo ao Morning Show.
Pois é, isso mesmo, Fernando. Bom dia, sempre um prazer falar com você e a todos os telespectadores do programa. Nesse momento está acontecendo essa operação, né? Continua desde as primeiras horas de hoje. A Polícia Civil está em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, fazendo aí, né, cumprindo mandados de busca e apreensão. São 120, 53 mandados de prisão temporária até o momento. 10 pessoas foram presas. A polícia também, juntamente com o Ministério Público, estão cumprindo também um bloqueio de 86 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Bloqueio este que pode chegar aí a 100 milhões de reais. A justiça paulista também determinou o bloqueio de bens e imóveis dos investigados. De acordo com o Ministério Público Estadual, foram identificados aí ao menos 36 imóveis, muitos registrados em nomes de laranjas ou empresas de fachada, além de centenas de embarcações. Segundo as investigações, o grupo é especializado aí na aplicação de golpes digitais e lavagem de dinheiro. Entre esses golpes estão o golpe do INSS, o golpe do falso advogado e o chamado do golpe da mão fantasma, como você bem falou. Além de fraudes ali com cartões clonados, falsas centrais telefônicas e o uso de bets e fintechs para clonagem de chaves Pix. Com essa operação, o Ministério Público disse agora, apoio de um promotor de justiça, que pretende desarticular essa associação criminosa, receber todos os valores, né, que
foram arrecadados por essas pessoas e ressarcir as vítimas, que inclusive, Fernando, são várias. Eu volto com você.
Muito bem, então 173 operações, a mão fantasma, né? Aquela que vai mexendo no celular. David, muito obrigado, bom trabalho para você, obrigado pelas informações aqui no nosso Morning Show. A mão fantasma, eu vou fazer um break rápido aqui na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan.
volta à rede de rádios em todo o Brasil, Guilherme Boulos e Datena comentando o episódio da cadeirada, né? Aquela coisa que, né, atrapalhou toda a campanha ali. A gente ri, mas é algo fora do protocolo e da liturgia do cargo de um candidato a prefeito. Mas ele se encontrou, o Boulos se encontrou com o Datena, porque o Datena é apresentador de um programa da Rádio Nacional, foi contratado pelo governo para fazer a campanha. O Henrique levantou tão animado o microfone. Achei que ia tomar uma microfonada.
O episódio da cadeirada realmente ficou marcado, mas o Boulos faz essa piada e tem o direito de fazer essa piada mais do que ninguém, até porque ele foi vítima daquele atestado falso, né, que rodou também nas vésperas ali do primeiro turno da eleição. É lógico que a cadeirada fica nesse universo mais um, né, de recordação, não é algo litúrgico do cargo e nem algo que as pessoas deveriam fazer. Mas nesse programa que essa galera assistiu.
E o Datena, que é uma pessoa educada, na continuação dessa entrevista, ele fala: foi uma coisa horrível, foi um dia terrível para mim, foi péssimo. Ele se arrependeu daquilo. Não é digno dele fazer isso, né?
É, e o que me chama a atenção é a postura do deputado federal. Agora, na figura de ministro, Guilherme Boulos, que enaltece o episódio. Veja que a fala dele é: você fez algo, parabéns, você fez algo que lavou a alma do brasileiro.
Que eu queria fazer.
Que ele queria fazer. Então, tendo em vista isso, a gente está também falando sobre um episódio de violência política e, independente de quem está do outro lado, legitimando, na fala de um ministro, o que aconteceu. Isso é extremamente danoso, problemático e não é uma boa postura. Diferente do Datena, que mostra arrependimento, que fala que tem vergonha disso, Guilherme Boulos trata isso como se fosse bacana, legal, vamos brincar. Quando a gente tem ali um episódio, o Brasil tá vivendo uma pandemia de violência política, um episódio desse em que alguém foi agredido, isso não é justificado. Mas talvez não surpreenda, tendo em vista que vem da pessoa que está num partido que expulsou da Câmara dos Deputados a chutes, né? O deputado Glauber expulsou a chutes um cidadão que o contestava. Nós não podemos e não devemos jamais legitimar a violência política, seja para o lado A, B, C, D ou quadrado. Isso não importa, não é uma postura apropriada e menos apropriada ainda quando a gente pensa que estamos falando de um ministro.
Na verdade, é paz para os meus e violência para os demais, né? Então, assim, é a grande...
ironia.
Agora, o que também o Datena disse, que ele achou que ia ganhar tudo e todos com relação a ele ser mais ponderado, entre aspas. E ele disse na fala dele, Fernando, que ele foi, na verdade, engolido pelos políticos. E ali mostra, né, o quão a questão da reatividade, você não ter controle sobre si, onde leva, né? E não estou dizendo nem que, né, obviamente que a gente tem ali a figura, tivemos, né, a figura do Pablo Marçal incitando os candidatos, foi uma maneira que ele usou para fazer a sua campanha, mas a gente observa que na política a gente precisa ter um controle emocional muito maior do que qualquer outro conhecimento acerca, né, da questão da população, dos dados econômicos, porque se você não demonstra ter, né, ponderação, que ali aquela crítica da reatividade. E não estou dizendo que ele não faria igual, não estou dizendo nada disso, porque, como diz ali o Boulos, ele falou: eu também faria. Eu acho que, para você ser político, a demonstração do controle emocional vai, né, leva você adiante muito mais do que você ter controle de palavras, como é o caso do Datena, que é um brilhante comunicador.
E disse que tomou uma surra dos políticos, né? Foi surpreendido. Agora, a gente vai direto para a redação, porque a gente vai saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, notícias importantes com ela, Camila Yunes, participando conosco aqui no nosso Morning Show. Vamos falar com ela?
Oi, Fernando, muito bom dia para você, bom dia a toda a bancada do Morning Show, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, Fernando, a gente vai falar sobre o julgamento Chiquinho e Domingos Brazão, que são acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco em 2018. O julgamento já está acontecendo lá na Suprema Corte, em Brasília, e está sendo julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidida pelo ministro Flávio Dino, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Também participam dessa sessão a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Cristiano Zanin. Já está acontecendo, são duas sessões. A segunda está marcada para acontecer às
Tá, Anitta, na Suprema Corte, porque quando foi denunciado, Chiquinho Brazão, ele era deputado e por isso tinha foro privilegiado. A gente lembra, Fernando, que lá em 2024, os ex-policiais militares Elcio de Queiroz e Rony Lessa, eles foram condenados pela execução do crime contra Marielle Franco e o motorista Anderson. A gente lembra que este caso aconteceu em março de 2018, quando os dois foram baleados ali na região central do Rio de Janeiro, e a gente vai acompanhar, a gente tem nossa equipe de reportagem lá em Brasília acompanhando também esse julgamento.
Obrigado, Camila. Vamos ficar atento então. Qualquer coisa nos chame aqui, tá bom? Muito obrigado por enquanto. Valeu. Então, seguimos por aqui também. Tem uma outra notícia que a gente gostaria de comentar, porque você viu que o senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez uma publicação interessante nas redes sociais, pedindo apoio de todos na eleição. Ele escreveu: "Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todes, todics, todcats." E aí, isso chamou tanta atenção que virou tema da nossa enquete hoje. A gente está perguntando, essa questão de usar o pronome neutro numa campanha tão acirrada como essa, é ironia ou é engajamento? Você em casa, no trabalho, no carro, no Brasil e no mundo, manda sua opinião pra gente. É ironia ou é engajamento? É um engajamento necessário? Você pode usar aí nossas redes sociais, pode mandar pelo WhatsApp, enfim. A gente quer muito saber o que você pensa e também saber de onde você está vendo a gente. O WhatsApp é o 11 91 32 58 055. Quero saber de vocês. É ironia ou é engajamento? Você, Jess.
Ah, é claramente. Irônico. E até num momento muito interessante, porque a gente está nas discussões dentro da direita, muita gente querendo colocar fogo ali e criar uma narrativa lá, reality show, para a direita, e Flávio Bolsonaro foi muito esperto em passar uma mensagem que é: vamos todes juntos. E esse todes aí é, obviamente, uma piada, com X, com arroba, ele fez questão de colocar todos ali, para deixar claro que ele está aceitando todos os apoios, que ele quer as pessoas unidas, e mais, que há um inimigo, assim, por assim dizer, em comum, que precisa ser derrotado dentro da eleição. E que esse é o primeiro passo antes de discutir questões até mesmo internas. Um fato interessante é lembrar que isso não poderia ser feito num comunicado oficial de governo, porque o presidente Lula sancionou, ali no plano de simplificação da linguagem, a proibição para os pronomes neutros.
E reza a lenda, né, que essa proibição veio para o presidente conseguir ter um pouco mais de aceitação junto à base evangélica, junto à base um pouco mais conservadora do país. Então essa ironia, ela vem num momento muito oportuno, né? Porque foi muito irônico ele que levantou muito essa bandeira sobre o pronome neutro durante muito tempo, a esquerda, né, utilizava muito, e ele tirou para ganhar os conservadores, e agora o pessoal teve essa dificuldade de entender que, usando talvez da mesma ironia, né? Ele também, agora o Eduardo veio e trouxe essa brincadeira a público, mas que eu acho saudável, porque mostra que um presidente, ele não é presidente de um ou outro, né? Ele é presidente de todos, ou todes.
Gente, é algo que realmente é difícil, assim, colocar isso na nossa... Por exemplo, se ele fosse responder sobre a madrasta, ele ia dizer: "Le amigue." Ela é amiga. Bem-vindes. Prontes para uma campanha bonita.
Resta saber se teremos o hino nacional, né? Lembrar aquele fatídico evento em que o presidente Lula veio a São Paulo, um evento ali do Guilherme Boulos, e tocaram o hino nacional, Henrique. Não em dó maior, tocaram o hino nacional neutro. E virou uma crise reputacional, uma crise de imagem. Até o próprio presidente Lula ficou incomodado.
Você sabe de cor?
No neutro, não sei de
que. Poxa, Henrique, cancela, hein? Pessoal, cancela ele ali, ó.
Não, aquela questão do hino nacional neutro foi algo que nem estava esperado no evento, né? A ideia era que o hino fosse cantado da maneira convencional. Mas, assim, Flávio Bolsonaro, não sei se o intuito dele for ser irônico, se o intuito dele for... Não sei a real intenção por trás disso, mas que está precisando de voto, tá, e está fazendo todo o esforço possível para tentar parecer uma versão mais moderada do pai dele, né? Então, assim, tudo que for possível para conquistar voto, ele vai tentar. Mesmo que seja linguagem neutra, seja usar o pai de cabo eleitoral para conseguir voto dentro do presídio, as estratégias são várias e aí ele está precisando, né?
Eu acho que ele vestiu a carapuça, assim, digamos, de político mesmo, assim, não estou dizendo todos. Por que isso?
Não,
político?
Não, quem? O quê?
Todes. Brincadeiras à parte, eu digo assim... O político, e eu digo vestiu a carapuça, em que sentido? O político, ele vai falar com os seus e aqueles que ainda não são. Então, eu acho que quando ele coloca o todos, pode sim realmente ser uma ironia, mas eu acho que ele está querendo dizer, olha, penso, logo mudo de ideia, entre aspas, né? Mudando aqui, fazendo um trocadilho. Penso, mudei de ideia, porque outrora tenha dito eu que era contrário ao todes, hoje eu sou favorável, porque essas pessoas que têm a pauta, e aqui brincadeiras à parte, porque é uma pauta, né, identitária, enfim, da questão dos direitos humanos, essas pessoas também votam, né, Fernando? Então ele pensa nisso. Tanto é verdade que ele já vestiu, né, essa questão de ser mais ponderado que o pai, como aqui colocou o Henrique, que num programa anterior, um dos programas anteriores, nós manifestamos aqui a fala dele favorável à questão da família, que ele não vai tirar o Bolsa Família, que ele não vai retirar essas questões assistenciais que ele criticava anteriormente. Eu não estou dizendo que é certo nem errado, mas é uma questão de campanha. Para ele, a campanha começou e eu acho que para ele vale tudo. Inclusive, se desdizer.
Mas eu acho que isso mostra uma evolução também.
Sim.
De entender que as políticas públicas, elas poderiam não ser adequadas a partir do momento que ele reviu isso, que eu acho que é saudável dos dois lados, né? Quando a esquerda, ela também muda um posicionamento e fala, olha, vamos mais para o desenvolvimento econômico, vamos para outras áreas que geralmente não são a sua pauta. Gente, isso é o saudável, né? A gente tem buscado tanto falar sobre a importância do diálogo político, do equilíbrio, até para a gente diminuir o grau de corrupção. Poxa, que bom.
Mas eu acho que
ele está assim.
Eu acho que nós precisamos do contexto aqui. Por que que eu acho claramente muito irônico? Porque tem um todes ali que é com Y. Então, assim, tá fazendo uma brincadeira. E o contexto aonde isso aparece é um contexto de várias brigas, de várias questões internas ao projeto, ao plano, em que, com certeza, as pessoas estão perguntando a Flávio a opinião dele. E vale mais o que veio antes no texto, que é... Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas antes, precisamos ganhar a eleição. Até fez uma rima. E aí falou, a gente tem que se juntar. E se juntar, e aí eu acho que a doutora Priscila faz, e todo mundo aqui viu isso, esse se juntar dele é contar com todos os grupos, todos os públicos, e unir naquilo que ele vê como inimigo comum.
Se foi uma sátira, pelo nível intelectual da sátira, eu acho que não foi ele que escreveu.
Não, mas eu acho que é assim.
Olha isso, olha, Henrique. Como eu explicando a ironia.
Vamos mudar o porta-retrato hoje.
A crítica dele é que não foi o Flávio que escreveu. E ele pôs uma fotinha, sabe de quem? Ele em cima de um caminhão com Jair Messias Bolsonaro, seu pai.
Gente, se foi ironia ou não, tem uma outra ironia na família Bolsonaro, que é a mulher do Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro. Ela saiu em defesa do marido depois que o Nicolas Ferreira, o deputado federal, disse que o filho do ex-presidente não está bem, né? Aí ela disse, realmente, o meu marido não está bem, não. Tem um ano que nós estamos aqui nos Estados Unidos, tem um ano que a gente está lutando, enfim. Uma ironia usada no momento oportuno também. É outra mexida no tabuleiro político, né?
O Eduardo Bolsonaro não está bem faz um bom tempo já. Ontem aí o Nicolas comentou isso, agora a própria esposa comentou, mas não precisava dessas figuras comentar para a gente saber que ele não está bem. Figura foge do Brasil, está lá nos Estados Unidos, está tramando contra a própria pátria e dizendo no off ali, tentando passar uma imagem de que é patriota. É uma situação bem complicada. E agora, devido aos crimes que ele cometeu, ele muito provavelmente vai ter que morar nos Estados Unidos ou em algum outro país pelo resto da vida, porque se ele voltar para cá, ele vai ser preso. Então, de fato, bem ele não deve estar, tanto pelas coisas que ele vem fazendo, quanto pela situação atual dele, né? Mas também ele não pode reclamar, porque ele continua sendo funcionário lá, recebendo um bom salário.
Qual crime ele cometeu?
Pô, trair a pátria já não é um suficiente?
Mas como que ele traiu a pátria? Henrique,
cuidado. Você conspirar contra o seu próprio país?
Então, Partido dos Trabalhadores e pessoas do Partido dos Trabalhadores foram a cortes internacionais, deram entrevistas globais aí pelo mundo, dizendo que o sistema de justiça brasileiro estava injustiçando e estava de maneira equivocada perseguindo o então ex-presidente Lula à época, eles estavam traindo a pátria? Você acha que essas pessoas cometeram crimes e deveriam estar presas? Responda sim ou não.
Não, eu não posso responder com o senhor nessa pergunta, porque o que você está citando,
ser dois pesos e duas medidas.
A busca por cortes internacionais para que se faça justiça num processo que foi falho, como o processo da Lava Jato, que provavelmente é o que você se refere, é uma coisa. Agora, você se mudar para os Estados Unidos, tentar fazer com que um presidente de outra nação tenha direta na justiça em tarifas, taxas, inclusive já chegaram até pedir, isso não foi o Eduardo propriamente falando, foi o irmão dele que hoje é candidato à presidência, insinuou que o Trump poderia explodir aqui o Brasil, jogar uma bomba aqui no Brasil, isso é conspirar contra a pátria. Agora, buscar cortes internacionais, aí não é um problema, porque isso está previsto, inclusive no direito
cortes,
internacional. Coisa que
olha,
o bolsonarismo não defende. O direito internacional para a direita é algo praticamente inexistente. Vocês rasgam o direito internacional assim como se fosse nada.
Henrique, o que você está colocando, eu entendo que você não goste, que você desaprova. E aí é uma discussão moral. Uma discussão moral que eu, particularmente, também não acho apropriado o que o Eduardo fez. Eu não o faria, por uma razão muito simples. Porque eu acho que você acaba, moralmente, expondo o seu país. Mas eu acho legítimo que ele o faça enquanto legítimo. Isso não quer dizer que eu concorde. Agora, a grande questão é que quando você imputa isso um crime, ou você vê isso como um crime, uma denúncia, isso também tem que se aplicar aos tantos e tantas que não só nas cortes internacionais deslegitimaram o nosso sistema de justiça, deslegitimaram a nossa justiça, o próprio Supremo, quando foram lá para fora falarem de caso semelhante que acontecia à época com, à época, não presidente Lula. E vai